Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista, aqui na Rádio Cultura M930, também pelo portal cultura930.com.br e aqui pela live do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 98505-930. Eu vou continuar minha conversa aqui com a Juliana Maria, que é professora do Departamento de Estudos Sociais da UTFPR e desenvolve trabalhos e projetos com dança na instituição. Ela está contando para a gente um pouquinho da sua trajetória e do seminário que acontece a partir de amanhã, né, durante toda a semana lá na UTFPR. Juliana, vamos falar desse evento propriamente, que começa amanhã. Ele é alusivo à comemoração do Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro, mas vocês já vão trazer essa temática para dentro do seminário e tem várias propostas aí para a comunidade. Então, me conta o que, que é esse seminário.
Sim, dia 20 de novembro é um dia muito importante, né, para pautar as lutas de negros e negras, né, porque o Dia da Consciência Negra, ele veio como uma data que marcasse a luta de negros e negras, de fato, na relação que teve com a sua produção de liberdade, né? A gente aprende na história, na história da escola, né, uma visão meio equivocada desse processo de libertação, como se esse processo todo fosse graças à linda e bela princesa Isabel, né, uma mulher branca da nobreza, que ofereceu, né, a partir de sua bondade, né, a libertação de negros e negras, né? Então, essa história rouba, né, a potência da luta dos negros e das negras por sua liberdade, que é um movimento que já acontecia há muito tempo e que não havia mais escolha. O Brasil é um dos últimos a fazer, a assinar, né, a Lei Áurea. Então, tardiamente o Brasil resolve estabelecer politicamente, via lei, que os escravos e as escravas estariam livres, né? Livres numa medida muito problemática, porque eles foram libertos para o nada, né? Chegada de europeus que vinham migrando para cá, onde os empregos foram todos partilhados entre eles. Isso não é uma crítica aos imigrantes, isso é uma crítica ao processo de libertação dos negros, uhum, né? Então, é uma liberdade falaciosa, meio mentirosa, né? Porque se libertou para o nada, para o ninguém. Então, o dia 20, ele é importante agora em novembro, porque ele marca o Dia da Consciência Negra, que é como se fosse um momento de você devolver para os negros e negras todo o processo de luta pelo qual eles fizeram por uma libertação em relação à escravidão, mas que ainda fazem por uma libertação enquanto seres humanos inseridos na sociedade que a gente vive, né? A luta deles, infelizmente, ainda se mantém, porque nós vivemos numa sociedade que está estruturada a partir de um racismo que se revela em diferentes manifestações. Se revela quando a gente vê um número muito superior aos acessos à educação superior em relação a brancos e negros, uhum, quando você vê a divisão do trabalho, né, para onde vai as pessoas negras, né, a população negra, costumeiramente, qual que é a identidade de trabalho que elas têm. E a gente vê isso em novelas, em filmes, em várias manifestações que geram essa cultura sobre um pensamento a respeito da pessoa negra. É isso que a gente chama de racismo estrutural. É um racismo que não é que você vai diretamente tratar mal uma pessoa negra, né? Mas você está habituado com determinadas ideias que se fazem sobre onde está e qual é o papel do negro e da negra na sociedade. E é isso que a gente precisa superar. por isso que novembro é tão importante, todos os atos, todas as lutas que marcam, né, e que fortalecem o dia 20 como o dia da consciência negra, que é tomar consciência da população negra, né, trazê-la de volta, resgatá-la e colocá-la de fato na nossa sociedade.
E importante, né, em 2018 a gente tem uma discussão como essa, numa sociedade plural que nós temos, onde todas as pessoas deveriam, né, ter o mesmo espaço, o mesmo direito, serem tratadas de uma forma igual, é ser tão necessário a gente falar desta data e dessas lutas.
No Brasil, hoje, a gente tem entre pessoas que se declaram como negras ou pardas, mais de 50% da população brasileira. Então, existe um termo, né, que as pessoas usam na própria sociologia e em questões políticas, que são as minorias. Não minoria numérica, porque numericamente não são minorias. Minorias no sentido de perceber que, sim, faltam muitas questões para que essas pessoas sejam inseridas, né, no centro da nossa sociedade e parem de estar só na beiradinha, né, só na margem da nossa sociedade. Quando a gente olha hoje para as relações de periferia, para os presídios e tal, quem são, né, as pessoas que marcam presença lá e que criam uma identidade sobre essa população? Então, é bem complexo tratar desse tema e a gente acha que tem muitas questões para colocar na roda de reflexão e de pensamento, né? E eu penso que a universidade é um espaço que tem, diria assim, quase que obrigação de ser, né, um lugar de proporcionar essas reflexões, porque hoje a universidade assume um lugar de destaque na produção de conhecimento. Né? Então, que esse pensamento, essa forma de pensar, esse conhecimento a respeito de quem são os negros e negras brasileiras, quais são as suas histórias, quais são as suas manifestações, a sua cultura, como que hoje a gente vive, sim, cercado por ela, e às vezes a gente nem sabe que dentro da nossa própria casa a gente está vivendo e experienciando formas de agir que é resultado de toda essa pluralidade que nós temos, né, dessas miscigenações aqui do nosso país. Então, para fortalecer, para a gente agradecer todas as contribuições e todos os conhecimentos, que sim, a cultura negra é muito forte. Se a gente for olhar lá para a cultura africana, existem muitas coisas que a gente nem imagina que é a partir de produção africana. Tecnologias incríveis que existem, que foram desenvolvidas por pesquisadores africanos e que a gente não tem conhecimento. Né? A nossa história, ela foi muito esbranquiçada. Precisamos olhar um pouco para as formas de produção de conhecimento, né, dos nossos negros e negras.
O primeiro seminário já teve essa temática?
Sim. Ano passado teve o primeiro seminário de dança, onde o foco, né, o tema era presenças negras na dança. Então, quem são bailarinos e bailarinas importantes da nossa história da dança que são negros? Quais contribuições que eles fizeram? Né? Quem são as pessoas que pesquisam dança a partir desse viés? Quem são os pesquisadores de dança que, sim, são negros e têm várias publicações? Né? É que nem quando a gente teve a mudança na forma de fazer a referência bibliográfica em trabalhos, que antigamente se colocava só o sobrenome da pessoa e não colocava o nome. Então, a gente nunca sabia se era homem ou mulher. Então, sempre se partia da ideia de que os autores, quem produzia conhecimento, eram sempre os homens. Aí, houve um pedido, né? A gente tem hoje até pela ABNT, o pessoal aí que faz faculdade e tal, ouve a BNT até se corta, né? Porque são as normas que regulam como que o trabalho acadêmico deve ser feito. E lá você deve colocar o nome da pessoa e o sobrenome para identificar quem é homem e quem é mulher. Porque assim você dá visibilidade de que sim, existem mulheres que produzem conhecimento. Em relação aos negros e negras, né? Houve todo um trabalho de fortalecer quem são os pesquisadores e pesquisadoras negras e negros. E eles não pesquisam só assuntos relacionados à raça. Uhum. Eles pesquisam tudo, né? Então, como qualquer pesquisador, né? Então, é importante a gente fortalecer e trazer à tona esses nomes e mostrar que existe, sim, há produção de conhecimento, há manifestações, há escrita, há arte sendo produzida, né? Há influência, sim, da cultura africana, né? Então, o primeiro seminário quis tratar dessas questões, uhum. né? De as presenças negras na dança, né? E fazê-las presente, de fato. Tivemos convidados, foi maravilhoso.
E a segunda edição, que começa amanhã?
Então, essa, ela tem um nome muito chique, né? Ficou assim, né? Qualidade de vida e as coreopolíticas. Meu Deus, o que são coreopolíticas, né? Das diásporas africanas. Então, a diáspora africana, ela é esse movimento do negro saindo da África e vindo para cá. Né, todo esse processo que foi feito, a revelia de serem tirados de sua terra natal.
Uhum.
Mas, nesse processo de vir para cá, eles trouxeram consigo toda sua cultura, suas manifestações e suas tradições. E tentaram fortalecer, em alguma medida, aqui, dentro daquilo que era possível, né, na sua situação de escravos, então. Né. Quando eu falo sobre coreopolíticas, eu estou usando um termo de um teórico chamado André Lepec, que estuda performance na Universidade de Nova York, e ele fala sobre esse termo da seguinte maneira. Vamos pensar em coreografia. Quando a gente fala de coreografia, a gente imagina uma dança, uhum. onde existe uma forma de se movimentar, que está estabelecida. Isso é uma coreografia de dança. Quando ele fala de coreopolítica, ele vai falar de uma forma de se movimentar que está organizada a partir de um viés que é político, ou seja, uma forma de organizar a sua movência na vida, seus modos de se mover na vida, a partir de um princípio que você acredita como certo. Então, qual é a sua política? Então, os corpos negros tiveram muito trabalho e estão tendo até hoje para colocarem as suas movências no mundo de hoje. Né? A gente sabe, por exemplo, que a prática da capoeira tinha que ser disfarçada, eles não podiam, né? Quando eles queriam fazer as suas orações, aos seus orixás, eles tinham que disfarçar, a gente tem todo um sincretismo, né? Porque teve que fazer uma analogia, uma comparação com os santos cristãos, né? Os santos da igreja, para poder que eles pudessem fazer suas rezas, eles tiveram que se adaptar. Né? E esse processo de adaptação se transformou numa forma que eles estavam se movendo para exaltar as suas manifestações culturais lá da África. Hoje, na atualidade, a gente vê muitas coisas acontecendo que estão pautadas simplesmente pela questão da pessoa ser negra. Então, preconceitos quanto à religiosidade, preconceitos ao cabelo, preconceitos à forma de se vestir, preconceitos às suas danças, né? Preconceito às vezes a nada, né? Tem aquela história do rapaz que estava segurando um guarda-chuva e ele foi baleado. Porque um negro segurando um objeto não identificado só pode ser ladrão. Então, assim, a gente vive essa estrutura racista, isso é muito triste. E como é que esse corpo vive e como é que ele se move no mundo? Né? Como é que... Eu acho que é importante pautar isso para quem está nos escutando. Eu não sou negra, eu sou uma mulher branca, né? Me dói perceber que irmãos de mundo, né, pessoas que compartilham o mundo comigo, não recebem o mesmo tratamento que eu recebo.
Uhum.
Não são olhados e recebidos da mesma forma que eu sou. Então, acho importante abrir espaço para que eles se manifestem. Né? Então, o seminário de dança ele vem com essa característica de que negros e negras se manifestem com suas formas de se mover no mundo, tragam à tona isso, para a gente conversar um pouco sobre qualidade de vida da pessoa, da população negra, né? Então, a gente vai ter um mestre de capoeira, que é um mestre negão, nome dele é o Wellington Márcio dos Santos, né? O mestre negão vai fazer uma oficina de capoeira Angola, vai fazer uma apresentação de roda de capoeira, né? Depois a gente passa as datas e os horários.
Uhum.
E é muito interessante, é muito legal que a gente possa conhecer o que, que é a capoeira Angola, de onde é que ela vem, como é que ela se manifesta, o que, que isso tem de importante para quem é negro, para quem é negra, como é que nós, brancos, nos aproximamos e aproveitamos, experienciamos esse conhecimento, como é que isso nos leva a respeitar esse conhecimento, né, a se aproximar desse conhecimento, né? Leonardo da Cruz, que é bailarino, vai fazer a apresentação de danças negras, oficina de danças negras, que são danças pautadas no movimento dos orixás. Eu preciso conhecer para poder respeitar. Se eu não conheço, eu não consigo ter noção do que está acontecendo. Aí a gente até estranha. Uhum. Mas quando a gente começa a conhecer e ouvir as pessoas e entender de onde que vem tudo isso, a gente pode respeitar e pode entender que são formas diferentes de agir no mundo. E isso não tem problema, né? E a gente vai ter o Jorge Samuel, que é do nativo urbano, que é uma forma de dança que vem da corrente de danças urbanas, né? Então ele vai trazer o conhecimento que ele tem sobre essa apropriação da dança urbana enquanto manifestação, né? Não só da periferia negra, mas dos corpos negros de forma geral. E também vai dar oficina e vai ter apresentação. Enfim, no final, no dia 9, à noite, às 19 horas, a gente vai ter uma mesa com todos esses convidados, né, que fizeram as práticas, né, para discutir sobre essa relação de qualidade de vida. E a gente vai ter a querida Eliana Emetério junto na mesa para fazer uma mediação entre essas manifestações práticas e como é que isso ajuda na qualidade de vida. Porque a partir do momento que eu possibilito que as pessoas conheçam, que as pessoas vivenciem, experimentem sobre essas coreopolíticas, essas manifestações dos corpos negros na vida cotidiana, isso facilita com que esse preconceito estrutural comece aos poucos a se dissolver e que a gente comece a conhecer essas manifestações e que, quem sabe, a gente pare um pouco de julgar essas manifestações sem conhecê-las, né? E entender que existem, sim, muita diversidade, muitas formas de estar e ser no mundo que são diferentes.
E quem pode participar desse seminário?
Todas as pessoas acima de 14 anos. A ideia de colocar acima de 14 anos é porque a gente respeita e entende muito que a forma de abordar e de se trabalhar com crianças é muito particular.
Uhum.
Então, existe uma linguagem, existem temas, existem assuntos e formas pedagógicas de se propor um trabalho com criança que é muito diferente do trabalho com o jovem e com o adulto. Então, essa restrição de 14 anos é pedagógica mesmo, né? Porque seria uma outra linguagem para trabalhar com as crianças, né? Mas, assim, se você tem mais de 14 anos, né? E é da comunidade, de qualquer lugar, se você quiser vir aqui participar do evento, o evento é gratuito. Se você quiser só chegar no evento, pode. Se você quiser fazer a inscrição, isso vai te garantir uma certificação das atividades que você fizer. É isso. Aí eu acho que a gente faz um relembrar da grade, né?
Isso. Eu ia falar assim, que quem quiser, então, né, quem está ouvindo essa nossa conversa e quiser participar do seminário, me diga datas, horas e o local, né, para as pessoas.
Então, assim, na UTFPR nós temos três campos na cidade, né? O Nelville, a Ecoville e o Centro. O seminário de dança vai estar acontecendo somente no campus Centro. Então, tá bem facinho. É ao lado do Shopping Estação, ali no antigo prédio do Cefet, que agora não é mais Cefet, é UTFPR, né? Fica na rua 7 de Setembro, 365. E esse prédio da UTFPR, ele ganhou mais um prédio no fundo. Então, lá na Avenida Silva Jardim, né? Quando você sai do bloco que é da 7 de Setembro, você atravessa a rua Avenida Silva Jardim e você chega no número 827. Então, o UTFPR, Avenida Silva Jardim, 827, é onde fica o Laboratório de Poéticas do Corpo, chamado LAPOC. Né? No Laboratório de Poéticas do Corpo vão acontecer as oficinas. Então, a oficina de danças negras, que acontece amanhã, terça-feira, às 9h30 da manhã até meio-dia, com o Leonardo da Cruz, vai ser lá no LAPOC. Assim como a oficina de capoeira também acontece no LAPOC, que vai ser daí na quarta-feira, dia 7 de novembro. E na quinta-feira, dia 8 de novembro, a gente vai ter a oficina de nativo urbano com o Jorge Samuel. Então, a gente tem oficina na terça, na quarta e na quinta. Danças negras, capoeira e nativo urbano. Todas as 9h30 da manhã começam lá no Laboratório de Poéticas do Corpo, Avenida Silva Jardim, 827. Nós teremos, no período da tarde, apresentações artísticas. Então, a apresentação artística da terça-feira é o solo do Leonardo da Cruz, Entre Caboclos e Baianas, que é um solo belíssimo, que ele vai dançar às 3h30 no pátio interno da UTFPR, que fica lá na Avenida 7 de Setembro, 365. É tudo gratuito, gente, é só chegar, tá? Na quarta-feira, dia 7, a gente vai ter a apresentação do solo chamado Algodão Doce, que é do Jorge Samuel, que é um solo belíssimo, todo inspirado em práticas e técnicas das danças urbanas, com essa revitalização do nativo urbano. E nós teremos na quinta à noite, dia 8 de novembro, às 19h, 7 horas da noite, no pátio interno da UTFPR, né, 7 de setembro, 365, a gente vai ter uma roda de capoeira Angola com o Mestre Negrão, e vem todo o pessoal da ACAD, que é a Associação de Capoeira Angola Dobrada, vão participar, vai ser bem bonito, né? A gente pode jogar capoeira com eles, ou a gente pode só assistir, vivenciar essa experiência, né? E daí, na sexta-feira, dia 9 de novembro, a gente vai ter às 6 horas da tarde um improviso de dança com o pessoal do Impari Clã, que é o grupo de dança que o Jorge Samuel faz parte de nativo urbano. Vai ter um improviso para a gente poder dançar junto com eles, vai ser bem legal. E na sequência, 7 horas, tem a mesa de debate, a mesa de conversa, né, onde os palestrantes, que é o Jorge Samuel, Leonardo da Cruz e o Mestre Negrão, estarão com a Eliana Emetério, né, para fazer essa discussão, né. É importante ressaltar que a Eliana, ela é da Rede de Mulheres Negras, né, e ela também faz parte das redes de mulheres lésbicas autônomas. Então, peraí, deixa eu só ver certinho aqui para não falar besteira da Eliane Emetério. Só um minutinho aqui, eu tinha deixado engatilhado e eu perdi. Então, a Eliane Emetério, ela é ativista no Coletivo Nacional de Lésbicas Negras Feministas Autônomas, o Candaces Brasil, e ela também é da Rede de Mulheres Negras. Essas duas instâncias de mobilização, né, de frente das mulheres negras, elas têm essa relação, essa preocupação de estar trabalhando com a qualidade de vida da mulher negra, né, em suas diversidades. Então, acho que isso é bem legal para a gente poder contemplar essa amarração, né, entre as práticas, as manifestações dos corpos negros na nossa cultura, inseridos agora na nossa cultura, né, e como é que isso tem um embate real na qualidade de vida dessa população.
Então, para quem está nos ouvindo, gostou dessa conversa, quer ver mais de perto tudo isso que acontece, fica o convite para participação no evento, que é tudo gratuito, né, Juliana?
Tudo gratuito. E gratuitas. Eu falei errado o número da universidade. É 3165, não é 365.
Ah, ok.
É 3165.
Mas é do lado do Shopping Estação.
Isso, não tem erro.
Não tem erro. E para quem quiser conhecer o seu trabalho mais de perto, quiser continuar essa conversa com você fora aqui dos microfones, como é que as pessoas te encontram?
Olha, para me encontrar, você pode escrever para o e-mail danca-ct@utfpr.edu.br, ou você pode acessar o nosso site, que é o seguinte endereço: linksnucleodedançautfpr.wordpress.com.
Acho que vamos repetir esse site aí.
Então, assim, ó, é tudo junto, tá? Escreve tudo diretão lá. linksnucleodedançautfpr.wordpress.com.
Maravilha. Juliana, agradeço a sua participação aqui no Cultura Revista. Desejo sucesso neste seminário e gostaria que você fizesse mais uma vez o convite aí para todas as pessoas.
Ah, então, pessoal, aproveitar essa semana para fazer umas aulas bem legais de dança, né? Mexer o corpo, conhecer, ter experiências novas, né? Então, vamos lá, terça, oficina de danças negras, quarta, oficina de nativo urbano, não, quarta, oficina de capoeira e quinta, oficina de nativo urbano. À tarde tem apresentações e sexta-noite, dia 9, 19 horas, uma mesa de debate bem legal para a gente conhecer mais sobre as relações dessas coreografias políticas dos corpos negros aí na nossa sociedade atual, tá? Um abraço para todo mundo, espero poder conhecer vocês durante o evento.
Sim, obrigada, Juliana. Este foi o Cultura Revista de hoje. Todos convidados para participar desse seminário que acontece de amanhã até sexta-feira lá na UTFPR aqui em Curitiba. E eu te convido a continuar na programação da Rádio Cultura. Segunda-feira é dia de Master Cult, a sua resenha cultural nas ondas do rádio, com produção e apresentação do jornalista Regis Cardoso. Eu volto amanhã, um abraço a todos e até lá. A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.